Mas como hoje, um dia especial para Gabriel e Fernanda, eu quero trazer um rápido conceito sobre criação de filhos. Uma igreja irresistível, uma igreja com propósito, uma igreja que sabe a sua missão também em diversas áreas, como por exemplo na área social. Isso aqui faz parte de uma dinâmica que eu estou fazendo com a igreja, de comemorar o meu aniversário de 50 anos, foi agora dia 13 de setembro, e sábado que vem, dia 23, vamos ter o culto de gratidão, a partir das 16 horas, faz parte de uma dinâmica. Eu comemorei meu aniversário de 50 formas diferentes. Ainda não acabou, eu estou na 48ª forma, faltam algumas, né? Está bem rapidinho, né? Mas eu desafiei as pessoas a trazer 1 quilo de alimento não perecível. O objetivo era arrecadar 1 tonelada. Nós já passamos de 1 tonelada e estamos indo para a 2ª tonelada. Nós acabamos de ter uma experiência muito positiva de tirar um morador de rua. E nós estamos ajudando o abrigo que aceitou ficar com ele. E aí nós todos estamos envolvidos por esse senso de missão. Eu não posso ficar aqui dentro desse templo cantando louvores, levantando mãos, sabendo que o Rogério, o ex-morador de rua, estava aqui na esquina, comendo lixo. Enlouquecemos? Nós vamos mesmo ficar achando que está tudo bem? Lá em Três Marias, pastor Luiz Fernando. Vocês vão mesmo? Não acontece. Mas vocês ficariam mesmo felizes, achando que o mundo está 1000 maravilhas, se tem jovens de 12, 13 anos, servindo de aviãozinho para o tráfico? Vocês vão ficar felizes. Nós vamos ficar felizinho, contente, vindo aqui na igreja, domingo após domingo, levantando mãos, sabendo que filhos estão sendo absorvidos, estão sendo chamados, sendo convocados nas escolas para viver todo tipo de imoralidade, para viver todo tipo de afastamento de Deus, e nós vamos ficar felizinho, contente, achando que o mundo é 1000 maravilhas, e a gente vai ficar aqui como se não nos tocasse. Nos toca, gente. Então, uma igreja irresistível, Gabriel, Fernanda precisou sair, e a todos que estão aqui, é uma igreja que ensina pais a educar os seus filhos nos princípios e valores de Deus. Vocês poderão um dia ficar até de nariz torto comigo ou com os nossos líderes aqui, mas uma coisa nós não vamos abrir mão: nós vamos ensinar pais pela palavra de Deus. Eu não sou especialista nesse assunto, eu não sou expert em criação de filhos, mas eu tive 2. Eu sei exatamente o que deu certo com os meus 2 filhos, mas eu também sei o que não deu certo. E eu tive a coragem de abrir os meus ouvidos e o meu coração para ouvir um bom conselho, Gabriel. Então, nós vamos ensinar para você e para Fernanda e para todo mundo que quiser ouvir o que o texto bíblico vai nos ensinar sobre criação de filhos. Efésios capítulo 6. Eu vou ser o mais rápido que eu puder aqui, mas eu quero entregar uma palavra a vocês do coração de Deus. Efésios capítulo 6, verso 1. Tá bom, pessoal do telão, rapidamente, por favor, vamos acelerar. Diz assim a Bíblia, assim que eles colocarem no telão, acompanhe, mas vá ouvindo. Verso 1 de Efésios capítulo 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Vamos ler juntos pelo telão, como está lá? Filhos, precisa de mais alguma coisa, Gilson? Precisa de mais alguma coisa? Basta a gente olhar para a palavra. Se nós queremos educar os nossos filhos para que eles sejam homens de valor, pessoas dignas, pessoas que vão fazer a diferença onde eles estiverem, basta olhar para a Bíblia. Um grande problema que está acontecendo é que nós não queremos mais olhar para a Bíblia. Nós queremos ouvir o conselho do guru, de não sei das quantas, que fala lá uns negocinhos legais na internet, e a gente esquece de olhar a Bíblia. Então, está escrito. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Então eu quero te dizer, Gabriel, tem que se alimentar da palavra de Deus, tem que estudar a Bíblia, tem que pegar os textos principais que falam sobre criação de Bíblia. Você tem internet na mão, basta você buscar versículos sobre educação de filhos, a internet vai te ajudar e você vai pesquisar, você vai ler um bom livro que, baseado na palavra de Deus, mas olhe para a Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia. Muita coisa errada está acontecendo porque nós esquecemos, nós paramos, nós não queremos dar atenção aos nossos filhos para sentar com eles e ler a Bíblia para eles. Mas não ler a Bíblia daquele jeito enfadonho, chato. Ah, tem que sentar aqui, agora todo mundo no culto do lar. Não, não. É ler a Bíblia da maneira mais espetacular que alguém pode ler. É o seu filho ler a Bíblia através da sua vida. É o seu filho olhar. Meu pai no período da pandemia, quando todo mundo estava com a perna bamba, porque estava morrendo um monte de gente, meu pai não deixou de crer que Deus iria nos sustentar. A melhor maneira de ler a Bíblia, de um filho ler a Bíblia, não é lendo necessariamente o texto, mas é lendo as nossas vidas. Quantos estão entendendo, digam amém. É os nossos filhos olharem para nós, saberem que nós não somos perfeitos, Gabriel. Você e Fernanda vão errar, é natural, é do ser humano. Mas se vocês se alimentarem da palavra, vocês vão sendo cada vez mais confrontados pela palavra, e o seu filho, que é presente de Deus, vai ler a palavra na vida de vocês. Por que que filhos já não obedecem os seus pais? É porque alguma coisa deu errado no processo. O processo de educação de filhos, ele tem via dupla. Nós temos que ensinar. Mas os nossos filhos também precisam querer aprender. Só que eles estão passando pela infância. Só que eles estão passando pela adolescência. Que loucura, adolescência! O cara não sabe se ele é adulto ou se ele é criança. Tem hora que a gente fala assim, lava a louça, porque você já é quase um adulto. Mas quando ele pede para sair com os amigos, a gente fala, não vai sair com seus amigos, porque você ainda é uma criança. A cabeça do garoto pira. Quero namorar. Não, não namora porque você é uma criança. Mas vai varrer o quintal, porque você já é um adulto, já pode... Aí a cabeça do cara pira. Além de todos os sentimentos borbulhando na sua vida, não é, Natália? Não é isso? A cabeça de um adolescente enlouquece. A minha, gente, eu quase pirei quando era adolescente. Quando eu sabia, gente, que coisa doida. Mas é natural. Nós vamos ter que ajudar os nossos adolescentes. E sabe como que a gente ajuda os nossos adolescentes? Quando a gente desce do pedestal... Existem pais que querem parecer os caras perfeitos em tudo. Nós não somos perfeitos. Nós também já cometemos pecados, sim ou não, gente? Quem falar aí que não cometeu um pecado? Quem falar aí que na adolescência não deu umas paqueradas? Deixa por aqui, não vou falar nem mais nada, né? Mas que também viveu aquele processo do primeiro beijo na boca. Já imaginou Jair e Ingrid? Oh, meu Deus! E o camarada chegar na sua casa, Jair, sentar no seu sofá, Jair. Não, né? O camarada falar, ah, Natália, deixa comigo. Aí o cara não tem dinheiro para pagar o hambúrguer para a menina na esquina. E acha que pode sentar no seu sofá, Jair. Né? É. Aí o cara depois sentou no seu sofá, acha que vai beijar na boca, vai na sua geladeira, abre a geladeira e pega o que quiser, né? Gente, que loucura. Mas aí tem os pais de menino também, não é só de menina não. Que aí os pais que têm filhos meninos vão ter também que ensinar. Fala, opa, tu tá pensando em namorar, menino, uma princesa como Natália e tantas outras aqui? Ô, velho, veja lá, você não tá trabalhando com qualquer coisa não. Você está trabalhando com a filha dos outros. Seu irmão, isso é uma responsabilidade muito grande. Aí nós, pais, vamos ensinar os meninos a serem homens de verdade. Homens de valor. Que um dia vão querer botar um anel no dedo de uma princesa. e vão dizer, deixa que eu assumo, daqui para frente é comigo, vamos namorar, vamos noivar e vamos casar. Irmãos, a coisa é séria. Então, Gabriel e Fernanda, fiquem com a palavra de Deus. Ensine ao presente que hoje está no seu colo, mas que um dia esteve na sua barriga, e que vocês, por mais que tenha tido altos e baixos, e as questões da gravidez, e dos primeiros dias, gente, eu trabalhava à noite de plantão, chegava em casa, meu filho não dormia de jeito nenhum, sabe aquele negocinho que a gente bota assim a criança para fazer ninar, quantas vezes eu ninava, e o cara não dormia, falo, meu Deus do céu, acho que uma das minhas principais orações foi assim, Senhor, dá sono essa criança, que eu cheguei do plantão agora, Senhor, eu tenho que dormir de noite, eu vou para outro hospital, Senhor, para trabalhar, Senhor, vocês vão ter muitas experiências de oração, entendeu? Tá? E quando o intestino não funciona, tem que botar o supositório de glicerina lá, meu Deus do céu, eu já orei para o meu filho fazer cocô, você acredita? Senhor, faz esse intestino funcionar, pelo amor de Deus, porque dá uma cólica terrível, né? Irmãos, a paternidade é uma bênção, mas a gente tem que ter coragem para poder ensinar o que tem que ser ensinado. Então, primeiro texto, primeiro versículo é filhos, é um conselho aos filhos. E aconselhar filhos parece, né, fácil. Então, a primeira coisa é filhos, e você é filho, você está aqui também, você está ouvindo, e espero que essa mensagem tenha uma repercussão. Filhos, obedeçam. Meus irmãos, nós precisamos conquistar a confiança dos nossos filhos. Acabou o tempo, não existe mais isso de impormos as coisas. Hoje, a nossa juventude, quando eu vou falar sobre qualquer tema com os meus filhos, irmãos, eu tenho que pesquisar. Sabe por quê? Porque ele já pesquisou. Na minha frente, quando ele fala assim, pai, posso fazer uma tatuagem? Ele já pesquisou, ele já foi ver todos os textos bíblicos que possam falar sobre isso, ele já viu um monte de gente fazendo podcast sobre se pode ou se não pode fazer uma tatuagem, então eu tenho que estar informado, para eu poder debater, conversar e mostrar para ele, por uma conquista de credibilidade, que eu sou uma autoridade dentro da nossa casa. Uma autoridade que é dada por Deus. Por isso que o texto vai dizer, filhos, mais ou menos assim, irmãos, é Deus pegando assim o Billy Júnior e o Lucas, que são meus dois filhos, senta aí, Deus, é só a cabeça de Bob aqui, cabeça de um pastor um pouco criativo, tá? Isso não está na Bíblia não, mas é mais ou menos assim. Senta aí, Billy Graham Júnior, obedeça papai e mamãe, hein? Sabe por quê, Billy Júnior? Porque isso é justo, é assim que tem que ser, não são os filhos que mandam nos pais, são os pais que orientam e coordenam, ser pai e ser mãe, por isso que é algo tão nobre, você vai mostrar o caminho, você vai dizer os perigos que estão lá na frente, você vai dizer o que pode acontecer aqui, o que pode acontecer lá, mas você vai projetar o seu filho para um caminho na direção de Deus, apontando para a eternidade, e aí Deus vem e nos diz, através do texto, filhos, obedeçam aos seus pais, e ainda diz mais, Deus falando com o Billy Júnior, né? Lá em casa, obedeça aos seus pais, mas obedeçam no Senhor, oh meu Deus, obedecer no Senhor significa dizer que os filhos não têm que obedecer do seu jeito, que os filhos não têm que obedecer apenas para fazer a vontade deles, obedecer no Senhor é para que eles vivam a vida do jeito que Deus já projetou. Tem muitas coisas que os filhos querem fazer, mas nós não vamos poder deixar. Existem namoros que os filhos vão querer se envolver e nós vamos pesquisar, né? Vamos buscar a ficha completa do candango lá, né? E a gente vai dizer, não está autorizado iniciar este namoro. E os filhos, o que tem que fazer? Obedecer no Senhor. E eu posso dizer, Natália e aos demais irmãos aqui, é melhor obedecer. Porque a Bíblia já diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Existem muitas meninas que já estão sacrificadas Porque desobedeceram a orientação dos pais, entraram no namoro errado, casaram com a pessoa errada. Vão sofrer relacionamento abusivo, porque não quiseram se submeter ao conselho de um pai e de uma mãe que viu o perigo lá na frente. Por isso que a gente tem que se alimentar de Deus, da palavra de Deus, para a gente poder ter a sensibilidade de Deus. Não é meramente por um ciúme. Eu tenho dois filhos, se eu tivesse uma filha menina, eu nem sei se eu estaria falando esse negócio aqui. Não é porque eu... Mas assim, sinceramente, eu ia ser um cara muito chato, meu irmão. Então, meus irmãos, ensinando a palavra de Deus, os filhos têm que obedecer no Senhor, para que eles possam, no mínimo, trilhar um caminho com menos traumas. Sabe por quê? Os caminhos da vida, eles terão os traumas que já irão acontecer. Existem coisas que irão acontecer inevitavelmente. Então é melhor evitar. É melhor ouvir o bom conselho. É melhor estar com o ouvido sensível. Então deixa eu pular para o segundo versículo. Então o primeiro foi, filhos, obedeçam. Mas obedeçam no Senhor. Porque tem que ser do jeito de Deus. Não dá para ser de qualquer jeito. Eu não posso imaginar um filho que manda uma mãe ir para aquele lugar. Eu não posso imaginar. Está tudo errado, gente. Se a sociedade está aceitando isso aí, se a sociedade moderna está aceitando um filho falar como eu vi lá no hospital Souza Guiar, o cara saindo de casa, o cara já tinha, né? Ou melhor, só tinha 16 anos. Na hora de sair de casa, a mãe falou, vai com quem, volta que horas, para onde você vai? O cara vira, eu já tenho 16 anos, não se mete na minha vida, sua velha. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode concordar com isso. Aí sabe o que acontece? A vida real. O filho sai de casa, brigado com a mãe não consegue contê-lo, não consegue segurar, perdeu a autoridade, o menino se desviando, aí o carro que ele sai, bate. Bum! Aí ele vai lá para o Hospital Souza Guiar, onde eu trabalhei na emergência. Aí é socorrido, e agora está numa maca, gelada, de fralda, com trauma de crânio, sangue para todo lado, e aquela mãezinha humilde, crente, que foi chamada de velha, começa a ligar, começa a procurar, vai não sei aonde, vai não sei o quê, até que ela é informada que ele está lá no corredor do Souza Guiar. E eu já vi isso muito acontecer. Aquela mãezinha que foi violentada, aquela mãezinha que foi xingada, desrespeitada, quando os amigos todos já foram embora, porque nessas horas, ó, ela chega na beira do leito, numa cama, e o menino com fralda, entrando em morte cerebral, convulsionando, e ela fala, meu filho, mamãe está aqui, essa é a vida real. Então, filhos, é melhor obedecer no Senhor. É melhor se submeter ao Senhor. Sim ou não, gente? Porque isso é história real. Quantos filhos chegam nas emergências dos hospitais? Aquilo não era para acontecer. Só aconteceu porque desobedeceram. Só aconteceu, só vai morrer cedo, antes dos 18 anos, porque não ouviram o conselho de pai e de mãe. Não obedeceram no Senhor. Só ficaram indo na onda dos outros, até se viciar, até se drogar, até ficar agora como mendigo, como um noia, usando crack, porque não obedeceu no Senhor. Meu Deus! Mas a mãe paga o preço junto, mas o pai paga o preço junto. Então por isso, irmãos, vamos ficar com a Bíblia, vamos ensinar os nossos filhos a ler a palavra de Deus através das nossas vidas. E aí o verso 2 vai dizer, bota no telão para a gente, esses filhos que devem obedecer os pais no Senhor, porque é justo, a Bíblia diz, honra, reconheça, dê valor a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com uma promessa. Deus é tão legal com a gente, Deus é tão bom com os nossos filhos, que Ele faz um mandamento, isso é uma ordem, Nós precisamos dizer isso aos nossos filhos. Nossos filhos poderão optar não seguir, mas isto é uma orientação para não ter que chegar depois de ter feito tudo errado, ter feito a mãe chorar muito, ter feito o pai chorar muito. E aí o filho chegar lá no velório da mãe, na beirada de um túmulo, e chorar lágrimas de crocodilo, e ali fazer escândalo. Eu quero ir com a minha mãe morreu, mentira, desobedeceu a vida inteira, fez tudo errado, não obedeceu no Senhor. Mas Deus é tão legal com a gente que Ele vai dizer isso: honra, respeita, ouça os conselhos, valorize, cuide. Está tudo dentro do pacote de honrar. Isso é honrar, porque é um mandamento, é uma ordem que Deus está dando, mas Deus está dando uma ordem com uma promessa. Repita comigo: promessa. Promessa. Deus é tão legal com a gente que Ele nos manda fazer algo, mas Ele dá uma promessa. Seguindo em frente, qual a promessa? Promessa de Deus, não é qualquer um que está prometendo. Deus está prometendo. Honra o teu pai. Verso 3, Felipe, por favor. Honra o teu pai e tua mãe, né? Para o quê? Qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ensina isso enquanto há tempo. Para que o presente de Deus tenha vida longa, tem filho que vai morrer cedo porque se tornaram desobedientes. Tem filhos que vão se viciar em drogas porque não quiseram ouvir o conselho de uma mãe e de um pai. Hoje é dia de mudança na minha vida e na sua vida. Meu filho mais velho tem 26 anos. Meu mais novo vai fazer 23. Mas serão para mim uns bebês. E pode casar, pode ter dinheiro, que eu vou continuar orientando, vou continuar ensinando, porque eu entendo que eles são presente de Deus. Até envelhecer vão ser os meus bebês. Porque eu vou amar, eu vou pedir a Deus que eles leiam a minha vida e leiam a vida da mãe como verdadeiros exemplos, descendo do pedestal. Quantas vezes eu tive que conversar com os meus filhos e dizer: filhão, essas paradas aí todas que você está sentindo, eu também sinto, é humano. Todas as questões de sexualidade, sabe, das mudanças de voz, de tudo, de ser aceito num grupo ou não ser aceito, nós também passamos por isso. E aí nós pais, os irmãos aqui de cabelo branco, talvez concordem comigo, tem hora que a gente tem que parar e falar: senta aí, velho, olha, um dia na minha vida, assim, assado, eu cometi esse erro aqui, aí eu disse para o meu filho qual foi o erro. Naquele dia, eu ganhei o coração do meu filho, porque ele olhou para mim, não como um super-herói, cheio de poder, de que nada me atinge. Eu mostrei para ele que eu sou humano, mas que eu, na minha vida, optei estar sensível à voz de Deus. E esse Deus me ajudou e tem me ajudado até hoje nas minhas lutas e nos meus temores. Então, meu irmão, a promessa para o presente que está aí no colo de vocês é vida longa, mas ele precisa aprender a ser obediente, querer ser obediente. Amém? Vamos ao momento de oração. Se Deus falou com você, quantos aqui têm filhos? Levante uma de suas mãos. Então peço a todos que têm filhos, se levantem, se coloquem em pé. Eu vou falar 1, 2, 3. Quando eu falar 3, você vai falar o nome do seu filho. Beleza? Porque eu vou liberar em nome de Jesus uma palavra de fé e vitória para os seus filhos. Eu não conheço os seus filhos, mas eu sei que Deus conhece. Eu sei que Deus quer muita coisa boa para os seus filhos. Mas talvez, assim como os meus filhos, os seus filhos talvez também tenham muitas limitações. E talvez hoje estejam enfrentando situações diversas. Mas Deus está no controle. Sim ou não? Deus está no controle. há tempo ainda para a gente reverter o quadro. Nós podemos ser pais melhores. Nós podemos melhorar o nosso procedimento. Então volte para sua casa. Talvez você vai ter que pegar o telefone e falar: filho, me perdoe. Me perdoe porque eu me permiti, filho, vacilar aqui ou ali. Mas, filho, eu te desejo tudo de bom. E hoje eu orei por você, porque você vai orar pelo seu filho agora, em nome de Jesus. Nós não apresentamos o bebê aqui na igreja, porque não tinha nada legal para fazer, não. Nós acreditamos porque estamos consagrando, estamos colocando mais uma vida diante de Deus, para que Deus seja o condutor e vocês sejam instrumentos. Fernanda e Gabriel, vocês são instrumentos para que a bênção de Deus chegue ao filho de vocês. Nunca se esqueçam disso, em nome de Jesus. Então, quando eu falar três, você vai falar o nome do seu filho ou da sua filha. Se tiver um monte de filho, vai falando e Deus está ouvindo, tá bem? Se minha mãe tivesse aqui, ela ia ter que falar o nome de oito. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos juntos? Um, dois, três. Billy Júnior e Lucas. Glória a Deus. Mais uma vez. Não, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, Billy Júnior e Lucas. Glória a Deus, vamos cantar. Baixe sua cabeça, eu vou fazer uma oração pela sua vida e logo depois o Jean vai cantar uma música que fala sobre a bondade de Deus. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Se não aconteceu uma tragédia na vida do seu filho até hoje, é porque Deus é bom. E mesmo nas lutas que ele está enfrentando, Deus continua sendo bom. Mas que Deus toque o coração desse menino, dessa menina, para atraí-lo à sua presença mais uma vez. Levante suas mãos aos céus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu citei aqui o nome dos meus dois filhos, Billy Júnior e Lucas. Então por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida dos meus filhos e a vida dos filhos dos meus irmãos. Desses nomes que foram citados aqui, talvez eles já estejam casados, talvez eles já estejam longe, como um dos meus filhos está. Talvez eles estejam na igreja, talvez eles estejam afastados, talvez eles estejam com a vida financeira em ordem, talvez eles estejam, ó Deus, começando a vida profissional agora. Pai, eu só te peço que a tua bênção, a promessa que o Senhor fez, eles possam ter coragem de obedecer, de honrar, de cuidar dos pais no Senhor e saber que o tempo da honraria é hoje, porque o amanhã pode não ser vivido. Então por isso, Pai, ajude os pais aqui, capacite-nos para que possamos avançar no conhecimento do Senhor, para que possamos avançar em tudo aquilo que nos torna pessoas melhores. Então nós queremos beber mais do Senhor, nós queremos nos alimentar do Senhor, nós queremos e precisamos da bênção dos céus sobre as nossas vidas, para que os nossos filhos façam a leitura correta em nossas vidas, de quem o Senhor é para nós. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é que protege a vida dos nossos filhos, o Senhor é que mostra para eles um futuro brilhante, o Senhor é que tem sonhos, projetos para os nossos filhos. Então eu libero esta palavra, hoje no nome de Jesus, alcança o coração dos nossos filhos, Deus, para que eles temam ao Senhor, para que eles tenham vida longa e próspera, Senhor, e que eles voltem para agradecer, porque hoje, nesta manhã, existem pais abençoados aqui neste lugar, ouvindo esta palavra, que estão junto comigo, intercedendo pelos seus filhos. Por isso, Deus, nós humildemente reconhecemos a tua graça e a tua bondade sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome, assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, para a glória de Deus. Cantemos sobre a bondade do Senhor, em nome de Jesus.